amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Já estamos no ar com mais um Prosa Rural. Prepare-se então para acompanhar o programa da Embrapa, que chega sempre repleto de soluções para você que é produtor.
E quanto mais conhecimento você tem, produtor, mais tem condições de enxergar longe e, assim, conquistar novos mercados.
E isso, qualquer que seja a atividade na qual você esteja envolvido, tanto faz se é uma atividade com cadeia produtiva bem organizada ou ainda em processo de organização.
O William está absolutamente certo, pois conhecimento é essencial em todas as atividades realizadas no campo. Ah, e o tempo todo, viu? Sempre ouvinte.
O grande negócio é conhecer para melhorar. Por isso, o nosso programa de hoje vai falar de uma cadeia produtiva muito, mas muito importante mesmo para quem vive e trabalha na Amazônia. A pesca artesanal.
Essencial, eu diria. Pois a gente sabe que muitas famílias vivem dessa atividade, que nem sempre é reconhecida, nem tem sua importância destacada como deveria.
Sendo que nós estamos aqui para destacar essa merecida importância. Afinal, boa parte do peixe que vai para a mesa do brasileiro, em especial de quem mora aqui no norte do país, vem justamente da pesca artesanal.
E para falar da importância das pesquisas que a Embrapa e parceiros fazem sobre a pesca artesanal na Amazônia, vamos começar com o pesquisador Adriano Priston, da Embrapa Pesca e Aquicultura, situada em Palmas, Tocantins. Em seguida, entra na conversa o pesquisador Sandro Lores, da Embrapa Roraima, que fica na capital do estado, Boa Vista.
E quem conversa com eles é o jornalista Clênio Araújo, da Embrapa Pesca e Aquicultura. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Qual é a importância do conhecimento para a pesca artesanal amazônica, pesquisador Adriano?
Bom, primeiro que para você conhecer qualquer setor e para você trabalhar a gestão de qualquer setor, é necessário obtermos informação sobre ele. E a pesca artesanal é um dos setores brasileiros que ainda é muito carente de informação. Então, por isso que é importante. É bom lembrar que a gente está falando de uma região que tem o maior consumo per capita de peixe do Brasil. Talvez um dos maiores do mundo, porque o peixe, a pesca, muitas vezes é a única atividade capaz de prover proteína animal.
Quer dizer que a pesca artesanal vai muito além do simples ato de pescar, pesquisador Sandro?
A necessidade de fazer os pescadores enxergarem a importância do registro de informação básica e técnica sobre a sua atividade para a criação e promoção de políticas públicas voltadas para o setor. E ainda tornar visível à sociedade em geral os seus diferentes atores e a dimensão da pesca artesanal comercial em águas interiores.
Bem, o pesquisador falou em registro de informação. Isso quer dizer que há a necessidade de um acompanhamento, não é, William?
Com certeza, pois a formulação de políticas públicas requer tudo formalizado, devidamente anotado, estruturado e relatado. E não é difícil, não. Tudo é questão de conhecimento e de hábito a ser adquirido.
Além do mais, o maior beneficiado é o próprio pescador. É por isso que a Embrapa tem feito pesquisas sobre a pesca artesanal na Amazônia. Tem até um projeto chamado ProPesca.
Sim, o ProPesca, um projeto piloto financiado pelo Fundo Amazônia, voltado para o monitoramento dos desembarques pesqueiros durante os anos de 2019 e 2020.
O bom é que, além dos resultados relativos a esses anos, quem trabalha com pesca artesanal vai aprender a lidar com os outros anos que virão pela frente.
Tão certo como 2 e 2 são 4. E melhor ainda é saber que esse conhecimento vai permitir aos órgãos públicos responsáveis condições de traçar políticas públicas mais eficazes, mais efetivas para a área.
Bom, hein, ouvinte?
De volta ao pesquisador Adriano. Gostaríamos de saber quais seriam exatamente os objetivos desse monitoramento. Explique mais sobre o ProPesca para o nosso ouvinte.
Ele é um projeto piloto, financiado pelo Fundo Amazônia, que vai durar 2 anos, ou seja, a gente vai monitorar os desembarques pesqueiros durante 2 anos, 2019 e 2020. Ele tem como principais objetivos colocar uma luz, né? Ou seja, iluminar um setor que é ainda desconhecido, né? Que é a pesca artesanal, né? Saber o quanto produz, como produz, quem pesca, como pesca. E essa questão da participação é fundamental. Primeiro porque o Brasil ainda não está muito acostumado a esse tipo de pesquisa, né? Ou seja, é difícil gerar uma nova cultura, né? Que é uma cultura do pescador perceber que ele é um sujeito inserido em um contexto em que ele também faz parte daquilo. Qual é o papel do pescador, né? Então, assim, a partir do momento em que as próprias comunidades têm essa visão, as coisas começam a mudar e mudam a partir da base, né? As comunidades passam a ser mais organizadas, os seus gestores locais passam a dar mais importância, passam a lutar mais pelo seu posicionamento na sociedade. E acho que é isso que a gente precisa fazer nesse momento, é provocar, porque uma vez que esse sentimento de pertencimento ele exista, o trabalho, os projetos andam por si só, sem a necessidade de haver um projeto externo, seja da Embrapa ou seja de qualquer outra instituição.
Trocando em miúdos, a proposta do ProPesca é gerar dados, é retratar para as próprias comunidades pesqueiras a importância deste setor. É isso que vai ajudar, e muito, na formulação das políticas públicas.
Bom saber, hein, ouvinte, que a Embrapa reconhece a importância da pesca artesanal na Amazônia e tem feito a sua parte para valorizá-la.
É, a Embrapa trabalha com todos os segmentos do meio rural brasileiro, em qualquer lugar onde estejam. Não importa o tamanho, nem se a cadeia produtiva em questão é muito ou pouco desenvolvida.
E se for pouco, a Embrapa se apresenta para ajudar a organizá-la, como o caso da pesca artesanal, para dotá-la de sustentabilidade ambiental, econômica e social.
E por isso mesmo, vamos levar uma prosa com alguém que está sendo diretamente beneficiado com as pesquisas da Embrapa nessa área.
Sim, vamos ouvir o seu Newton Lopes de Melo. Ele é pescador na Vila Tauri, comunidade que fica no município de Itupiranga, no estado do Pará.
Fala, produtor!
Conta pra gente, seu Newton, sobre a sua participação no projeto ProPesca.
A minha participação no ProPesca foi ajudar a professora Cristiane a mapear uma área no setor pesqueiro. Nós conseguimos mapear uma área da Vila Tauri até a Ilha do Bojé, com todos os setores pesqueiros daquela região. Nome por nome de cada um, aonde cada comunidade dentro dessa área vive a atividade de pesca de uma forma diferente. Então a gente conseguiu alguns resultados nessa pesquisa.
E para o senhor, o projeto ProPesca trouxe benefícios?
Trouxe sim. Hoje eu tenho um banco de dados com toda a minha quantidade coletada na Unifesp, e isso me faz dar acesso a provar que eu sou um pescador artesanal. Então isso para mim é muito beneficente, não só a mim, mas também aos companheiros que estão participando do ProPesca, e a gente tem agradecido as parcerias e principalmente a Embrapa com toda a sua equipe.
Bacana saber que esse trabalho ajuda lá na ponta quem mais precisa.
Uma beleza a gente ver os pescadores artesanais devidamente orientados e organizados. Assim, vão conseguir produzir cada vez melhor e ter boa colocação no mercado.
E a tendência é a multiplicação do conhecimento, da sabedoria, pois a partir do momento em que um produtor passa a saber como se organizar, os benefícios aparecem. E os colegas de profissão, naturalmente, também vão querer aprender.
E o consumidor também será beneficiado, pois vai chegar à sua mesa, cada vez mais, peixe fresco e de boa qualidade, hein, William?
Oh, nem me fale! Um peixe fresco bem preparado é um dos grandes prazeres que um ser humano pode ter. Além do mais, peixe no prato é sinal de uma vida com mais saúde.
Então vamos lá, sem perda de tempo, passar uma receita especial da Embrapa Pesca e Aquicultura para você, ouvinte, aprender a fazer um ceviche.
Mas antes, vamos saber a origem dessa iguaria? O ceviche é um prato de origem peruana. É considerado patrimônio cultural do Peru, de onde saiu e ganhou as Américas. Ah, e é saboreado por todas as classes sociais a qualquer hora do dia. Tanto é que cada vez mais cresce o costume de se comer peixe marinado.
Agora eu explico o que significa marinado. Trata-se de uma técnica culinária que mergulha um alimento, como o peixe, por exemplo, em uma mistura de água, sal, temperos e algum componente ácido, como o suco de frutas cítricas.
Acompanhe então a receita de ceviche da Embrapa Pesca e Aquicultura na voz da jornalista Mônica Silveira.
Receitas do Prosa.
Para a receita de ceviche, você vai precisar de 300 gramas de lombo de pirarucu ou filé de matrinchã, meia pimenta dedo de moça, 100 sementes picada, 100 ml de suco de limão Tahiti, meia cebola roxa pequena cortada em tiras finas, 2 ramos de coentro picados e sal a gosto. Modo de fazer: corte o peixe em cubos de 1,5 a 2 cm e coloque-o em uma tigela. Tempere com sal a gosto normalmente. Adicione a pimenta, o suco de limão e a cebola em tiras. Para manter a temperatura durante o manuseio, coloque 2 ou 3 pedras de gelo dentro da tigela e mexa com cuidado até que todos os ingredientes estejam bem misturados, retirando as pedras de gelo. Em seguida, leve a tigela tampada ou coberta com filme plástico à geladeira por 5 minutos. Retire da geladeira a seguir e acrescente o coentro. Prove e, se necessário, corrija o sabor adicionando mais água. Isso caso a preparação esteja muito ácida. E acerte a quantidade de sal. Tradicionalmente, o ceviche é servido apenas com milho e batata doce cozidos. Mas você pode inovar e servir com o que mais desejar. Bom apetite!
Peixe é tudo de bom. Ceviche, então, nem se fala.
Ai, combinou perfeitamente com o nosso papo de hoje sobre a importância da pesca artesanal, a importância de conhecer essa atividade para valorizá-la e melhorá-la sempre, cada vez mais.
E você, produtor, conte com a gente caso queira saber mais sobre como tornar sustentável a pesca artesanal amazônica.
Basta ligar para a Embrapa Pesca e Aquicultura. O DDD é 63 e o telefone é 3229-7816.
Não conseguiu anotar, eu repito para você. O DDD é 63, telefone é 3229-7816.
Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o nosso serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado que nós teremos o maior prazer em respondê-lo.
E se tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília. O DDD é 61, o número é 99835-7632. Lembre-se de escrever seu nome, seu município e estado, ok? E antes de encerrar o programa, nós temos um recado para você.
A gente vive dizendo aqui no programa que conhecimento é tudo, não é mesmo, William?
Com certeza, Selma. E é por isso, ouvinte, que a Embrapa tem uma vitrine de capacitações online feita na medida para você.
Trata-se do E-Campo, um espaço de educação à distância.
Nele, os cursos oferecidos pela Embrapa são gratuitos e você pode aprender de onde estiver sem precisar se deslocar para uma sala de aula.
Além disso, é você quem escolhe o horário em que quer estudar. Basta ter um computador, tablet ou celular e a internet.
Acesse www.embrapa.br/e-campo e matricule-se nos cursos que colocam as soluções tecnológicas da Embrapa na palma da sua mão.
É aprendizado com certificado e tudo, viu? E por hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Clênio Araújo. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Pesca e Aquicultura.